Olá, seres maravilhosos desse planeta que é fascinado por eclipses. Meu nome é Júlia Brasolin e está começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Dessa vez, vamos conhecer a história por trás dos eclipses, por que ocorrem, qual a diferença entre os tipos de eclipses, além de entrevistar o querido astrofísico Ricardo Gando, que eu já considero aqui um integrante recorrente do podcast, para falar com a gente sobre como foi sua experiência de observar e transmitir o eclipse solar anular que ocorreu no dia 14 de outubro de 2023. Então bora lá que tem tudo isso e, claro, muito mais em.
Totalmente o sol, daqui a pouco, às 10 horas e 44 minutos. Reforçando as recomendações, ninguém deve olhar diretamente para o sol nesses momentos do eclipse. Sempre se deve usar um filtro número 14, que é o mesmo usado em máscaras de soldadores. Sandro Dal Piccolo, de Foz do Iguaçu.
Virou noite no dia 3 de novembro de 1994.
Aí está um pouco mais próxima a imagem da Lua cobrindo o Sol. É um momento realmente emocionante e de uma importância científica muito grande. Basta lembrar que no eclipse de 1919, através de um eclipse, Albert Einstein conseguiu comprovar parte da teoria da relatividade. Hoje os cientistas querem entender um pouco mais sobre o Sol. E agora ele começa a aparecer novamente. Ele começa a aparecer novamente e o dia volta aqui a Foz do Iguaçu. O dia volta. É também uma imagem muito bonita.
O repórter Sandro Dal Piccolo narra o momento em que o Sol é encoberto pela Lua durante um eclipse solar total que pôde ser visto em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eclipses como esse são, por vezes, considerados históricos, não por serem comuns, mas por marcarem momentos. Quebram cotidianos, rotinas e mostram pra gente que o universo, além de imenso, tem seus corpos celestes que estão sempre em movimento. O tempo é uma invenção humana para nos mantermos firmes com alguma linearidade que padronize a nossa vida, contabilize nossa existência. Sendo assim, eclipses vão ocorrer. O que acontecer durante eclipses na sua vida tem mais a ver com suas escolhas do que com o evento em si. De toda forma, eclipses sempre foram ligados ao mistério, ao incompreensível, ao esotérico, a questões culturais, religiosas e históricas. Mas o que são esses eclipses e por que ocorrem? A gente pode definir eclipses sendo um evento astronômico em que um corpo celeste passa na frente de outro corpo e bloqueia sua luz, como uma estrela na frente de outra estrela. A diferença é que pra gente, aqui a olho nu, é impossível observar perceptivamente uma estrela eclipsando outra. Em Marte, por exemplo, também há eclipses solares que já foram observados por sondas, as rovers, Spirit, Opportunity e Perseverance. Em 2004, a Spirit e Opportunity fizeram as primeiras observações da Lua Phobos, passando em frente ao Sol. A Curiosity, em 2019, foi a primeira a gravar em vídeo um eclipse solar em Marte. Em 2022, a Perseverance também conseguiu trazer o registro durante sua caminhada pela cratera Jezero. O legal desses registros é que é possível observar as irregularidades de Phobos e até as manchas solares. Para capturar esse movimento em vídeo, a Perse utilizou uma câmera chamada Mastcam Z, e segundo o Phil Plait, em sua antiga coluna Bad Astronomy, foi a resolução mais alta e o vídeo com taxa de quadros mais alta já feita de um evento desse tipo em Marte. E o mais interessante em capturar eclipses em outro planeta, como Marte, é que foi possível os cientistas medirem as sutis mudanças na órbita de Phobos, além de entender como a força das marés de Phobos atua no interior de Marte. E nesse caso, eu me refiro ao manto e à crosta. Phobos é uma das luas, né? Satélites naturais de Marte, junto de Deimos. São luas irregulares, ou seja, não são esféricas e apresentam a aparência de rochas enormes. Ou há quem diga que elas lembram batatas. Phobos localiza-se a 6 mil quilômetros acima da superfície de Marte. Phobos também está bem próximo ali do planeta vermelho e possui 25 quilômetros de diâmetro. Eu vou deixar o vídeo desse eclipse super legal no link da descrição porque vale a pena você observar essa belezura. Para nós observadores terráqueos, um eclipse solar acontece quando a Lua acaba passando entre o Sol e a Terra. No ponto de vista de quem está na Terra, a gente vê como se fosse um disco, no caso a Lua, passando cobrindo o Sol por completo, bloqueando a sua luz, onde a gente chama de eclipse solar total. Mas como pode a Lua, menor que a Terra e o Sol, cobrir a estrela a ponto de, entre aspas, transformar dia e noite? A gente pode fazer uma relação bem básica, que é quando colocamos nosso dedão na frente da lâmpada do teto. Aí você pode me dizer, ah, mas isso não diminui toda a luz do recinto. Eu sei, é uma comparação bem ruim. Segundo o professor Alexandre Zabot, da Universidade Federal de Santa Catarina e professor do curso Astrofísica para Todos, o tamanho angular da Lua é igual ao tamanho angular do Sol. Isso é uma baita coincidência astronômica, já que a Lua podia ter um tamanho angular menor que o Sol. Abre aspas. A relação de tamanho angular da Lua é exatamente igual à do Sol, porque a distância Terra-Lua e a distância Terra-Sol têm a mesma proporção entre o tamanho da Lua e o tamanho do Sol. Fecha aspas. Quem acompanhou as notícias do eclipse solar anular que ocorreu no dia 14 de outubro de 2023 pode ter se perguntado por que o eclipse solar ocorreu primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil. Basicamente porque a Terra está girando e a partir desse movimento a gente consegue ver o movimento aparente do Sol no céu. O que significa que quem está no começo da sombra projetada, que a Lua está fazendo bloqueando o Sol, vê o início do eclipse. Quem está fora dessa sombra não vê o eclipse e dependendo de onde você estiver na sombra, não sendo na faixa contemplada, vê em porções diferentes. O famoso eclipse solar parcial. Então vamos recapitular. Um eclipse solar é quando a Lua passa entre a Terra e o Sol. Sendo assim, um eclipse solar total é quando a Lua bloqueia toda a luz do Sol. Um eclipse solar anular é quando a Lua está em seu ponto mais distante da Terra e ela parece menor que a estrela e não cobre todo o Sol, dando efeito de anel de fogo. Esse eclipse vai depender da distância da Lua da Terra, que nem sempre é a mesma. E um eclipse solar parcial é quando a Lua cobre apenas uma parte do Sol. Mas por que nem todo mundo consegue ver o eclipse solar total ou a totalidade do anular? Uma das reclamações que eu mais recebi e li nas redes foi justamente a divulgação do eclipse solar anular no Brasil, sem citar onde daria pra ver essa anularidade e onde daria pra ver a parcialidade. Ou melhor, pouco foi se divulgado que boa parte do país conseguiria ver a parcialidade, né, do eclipse. Exceto pelo tempo cabuloso e nebuloso que fez em vários lugares no país, inclusive aqui na minha cidade, as pessoas ficaram bem desapontadas por não poderem observar, entre aspas, o dia virar noite. Em São Paulo, por exemplo. Como expliquei, conseguem ver o eclipse em sua totalidade ou anularidade total quem estiver bem debaixo da sombra do sistema Lua-Sol, que é aquela faixa de contemplação que eu citei, né? Pessoas em outros pontos não tão distantes dessa faixa, elas vão ver porções diferentes do eclipse, por isso chamamos de parcialidade. Alguns lugares têm poucos, outros mais, outros nenhum. Agora vamos falar de nomes das sombras. Sim, sombras têm nomes. Para nós observadores terráqueos, um eclipse solar acontece quando a Lua acaba passando entre o Sol e a Terra. No ponto de vista de quem está na Terra, a gente vê como se fosse um disco, no caso a Lua, passando cobrindo o Sol por completo, bloqueando a sua luz, onde a gente chama de eclipse solar total. Mas como pode a Lua, menor que a Terra e o Sol, cobrir a estrela a ponto de, entre aspas, transformar dia e noite? A gente pode fazer uma relação bem básica, que é quando colocamos nosso dedão na frente da lâmpada do teto. Aí você pode me dizer, ah, mas isso não diminui toda a luz do recinto. Eu sei, é uma comparação bem ruim. Segundo o professor Alexandre Zabot, da Universidade Federal de Santa Catarina e professor do curso Astrofísica para Todos, o tamanho angular da Lua é igual ao tamanho angular do Sol. Isso é uma baita coincidência astronômica, já que a Lua podia ter um tamanho angular menor que o Sol. Abre aspas. A relação de tamanho angular da Lua é exatamente igual à do Sol, porque a distância Terra-Lua e a distância Terra-Sol têm a mesma proporção entre o tamanho da Lua e o tamanho do Sol. Fecha aspas. Quem acompanhou as notícias do eclipse solar anular que ocorreu no dia 14 de outubro de 2023 pode ter se perguntado por que o eclipse solar ocorreu primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil. Basicamente porque a Terra está girando e a partir desse movimento a gente consegue ver o movimento aparente do Sol no céu. O que significa que quem está no começo da sombra projetada, que a Lua está fazendo bloqueando o Sol, vê o início do eclipse. Quem está fora dessa sombra não vê o eclipse e dependendo de onde você estiver na sombra, não sendo na faixa contemplada, vê em porções diferentes. O famoso eclipse solar parcial. Então vamos recapitular. Um eclipse solar é quando a Lua passa entre a Terra e o Sol. Sendo assim, um eclipse solar total é quando a Lua bloqueia toda a luz do Sol. Um eclipse solar anular é quando a Lua está em seu ponto mais distante da Terra e ela parece menor que a estrela e não cobre todo o Sol, dando efeito de anel de fogo. Esse eclipse vai depender da distância da Lua da Terra, que nem sempre é a mesma. E um eclipse solar parcial é quando a Lua cobre apenas uma parte do Sol. Mas por que nem todo mundo consegue ver o eclipse solar total ou a totalidade do anular? Uma das reclamações que eu mais recebi e li nas redes foi justamente a divulgação do eclipse solar anular no Brasil, sem citar onde daria pra ver essa anularidade e onde daria pra ver a parcialidade. Ou melhor, pouco foi se divulgado que boa parte do país conseguiria ver a parcialidade, né, do eclipse. Exceto pelo tempo cabuloso e nebuloso que fez em vários lugares no país, inclusive aqui na minha cidade, as pessoas ficaram bem desapontadas por não poderem observar, entre aspas, o dia virar noite. em São Paulo, por exemplo. Como expliquei, conseguem ver o eclipse em sua totalidade, ou anularidade total, quem estiver bem debaixo da sombra do sistema Lua-Sol, que é aquela faixa de contemplação que eu citei, né? Pessoas em outros pontos não tão distantes dessa faixa, elas vão ver porções diferentes do eclipse, por isso chamamos de parcialidade. Alguns lugares têm poucos, outros mais, outros nenhum. Agora vamos falar de nomes das sombras. Sim, sombras têm nomes. Umbra é o nome da sombra mais escura, seria a parte central. No caso do eclipse solar, é a faixa de contemplação dos privilegiados que conseguiriam ver a totalidade de um eclipse solar recebendo a umbra, já que a Lua está numa distância da Terra que acaba parecendo maior que o Sol cobrindo toda a estrela. Mas se as pessoas estiverem numa faixa mais distante da umbra e mesmo assim receberem parte da sombra, a gente chama essa sombra de penumbra, onde vão conseguir enxergar apenas a parcialidade do eclipse. Já no caso de um eclipse anular ou anelar, né, como eu citei, devido à distância da Terra-Lua, chamamos a parte que recebe a sombra de antumbra. Segundo o professor Alexandre Zabot, ele diz que o eclipse depende de onde você está em relação à sombra que a Lua projeta sobre a Terra. Isso explica também o porquê quando ocorrem eclipses solares, muitos lugares da Terra não observam. E quanto ao eclipse lunar, qual que é a diferença? Um eclipse lunar ocorre quando é a Terra que atrapalha a luz solar que deveria atingir a Lua, ou seja, de noite, a lua cheia vai desaparecendo, de acordo com a sombra da Terra que vai cobrindo ela. Eclipses lunares ocorrem com mais frequência, cerca de uma a duas vezes por ano, ou seja, não ocorrem todos os meses. É bem capaz também de em eclipses lunares a lua ficar meio avermelhada, porque a nossa atmosfera acaba absorvendo parte das cores e desvia um teco dessa luz solar em direção à superfície lunar. Inclusive, no dia 28 de outubro de 2023, ocorreu um eclipse lunar que foi possível observar em determinadas regiões do Brasil, sendo de maior destaque nos estados do Nordeste. O Observatório Nacional também fez uma transmissão super legal desse momento. Em sua forma parcial, algumas pessoas conseguiram captar um pedacinho da sombra da Terra cobrindo a Lua. Eu vou deixar os links na descrição caso você tenha perdido e tenha curiosidade para saber como se parece um eclipse lunar. Mas existe algum impacto na Terra quando ocorre um eclipse solar? Ué, quando a gente fala de impacto, pode soar meio negativo ou até meio assustador, né? Mas nesse caso não é bem assim. No artigo intitulado O Impacto de Eclipses Solares na Estrutura e Dinâmica da Atmosfera Superior da Terra, em português, escrito por Mackenzie Denton, que é membro da equipe da ciência cidadã HANSCI, deve ser assim o nome, fala no site da NASA que diz que o impacto é mais na ionosfera, porque durante o eclipse há uma redução repentina na radiação solar do local. Ele lista, então, quais são esses impactos, sendo mudanças de ionização, de temperatura, variação de densidade eletrônica, anomalias e efeitos de propagação. Não são coisas graves, tá? É bom pontuar isso porque nem sempre, algumas vezes, né, que ocorrem alguns eventos astronômicos, a gente vê muita desinformação rolando e deixando crenças de lado. Há teorias de conspiração feitas por perfis e sites que visam apenas o lucro com a desinformação. Mas voltando para esses impactos, a gente tem, por exemplo, a variação de densidade eletrônica, que no caso, ele se refere a afetar a propagação das ondas de rádio, mas diretamente na faixa de alta frequência, a famosa HF, que segundo Denton, depende da reflexão iônica para comunicação de longa distância. Vale a gente entender também o que é ionização. Isso era um tema delicado nas aulas de química na minha escola, porque boa parte entendi, outra parte não, mas eu vou tentar relembrar aqui e recapitular com vocês. Os átomos ou moléculas, né, o conjunto de átomos, podem perder ou ganhar elétrons durante interações químicas. Quando isso acontece, a gente chama os átomos de íons. Na ionosfera, a fonte primária de ionização é a radiação solar. Sendo assim, é durante um eclipse solar que acaba ocorrendo uma redução dessa radiação, diminuindo assim a sua ionização. O que isso impacta? Bom, só diminui temporariamente a densidade dos elétrons na ionosfera. Olha, foi bem difícil achar, ou eu que sou uma péssima pesquisadora, um artigo científico que traga detalhes sobre a observação do eclipse solar de 1994. Mas eu encontrei algumas coisas bem curiosas. Uma delas é uma matéria da revista Super Interessante, publicada originalmente em 30 de setembro de 1994, intitulada Último Eclipse do Século, O Brasil à Sombra da Lua, escrita por Augusto Daminelli e Teresa Venturoli. Os dois narram como foi o evento, trazendo em seu texto aquela instigação e curiosidade típica da Super e da Mundo Estranho, que faz a gente começar a ler e não prestar atenção em mais nada. Estava em Foz do Iguaçu em um dia que definiram como não normal. Abre aspas. A gigantesca sombra, com 200 km de diâmetro, progride a cerca de 3 mil km por hora no Oceano Pacífico para a América do Sul, entra no Brasil por Foz do Iguaçu e sai para o Oceano Atlântico, sobre a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a chamada faixa de totalidade, o trecho da Terra que recebe em cheio a sombra da Lua. De um lado e de outro dessa faixa, uma penumbra se estende sobre boa parte do continente sul-americano. Fecha aspas. Também encontrei no site do Núcleo de Astronomia Universitária que o design muito me apetece, pois sobreviveu ao tempo, mantendo encapsulada toda a sua estética do início da internet, traz informações sobre a expedição científica de 94, onde relatam como foi a observação. Através do seu coordenador, o professor Jaime Augusto Hiller Melman, a expedição durou 12 dias com destino a Chapecó, em Santa Catarina, com a organização do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. O objetivo foi realizar pesquisas durante o eclipse solar total na faixa de espectro visível, além de observações da coroa solar. Infelizmente, eu não encontrei, como eu disse, um artigo científico que traga o que foi realizado ou talvez descoberto, mas é possível saber o nome dos membros dessa expedição, além de citarem que a duração da totalidade do eclipse em Chapecó foi de 3 minutos e 52 segundos, que eu acho que é bastante tempo. Acho que seria leviano da minha parte citar o eclipse solar sem falar de um documentário brasileiro maravilhoso que você pode assistir gratuitamente no YouTube. E eu tô falando do doc Como Acontece os Eclipses, lá dos divulgadores científicos Vini Maragon e o Mitri. Esse documentário é incrível porque em cerca de 26 minutos a gente descobre como eles fizeram o experimento de Eratóstenes para medir a circunferência da Terra. E no dia que eles foram fazer essa medição, acabou acontecendo um eclipse lunar e ainda descobriram um local em que fizeram um memorial para o eclipse solar que ocorreu em 1947, que há fotos, textos e relatos da expedição científica da época. Ainda tem muitos outros conteúdos e entrevistas, mas eu não quero dar spoiler. Só as imagens iniciais do vídeo são tão emocionantes que vale muito ver até o fim. Eu recomendo demais também que vocês assistam, porque ainda mostra, né, como a população brasileira participa de atos científicos, e observa esses eventos, preserva a sua história, e não precisam ser fãs de astronomia para isso. Mas falando do eclipse de 1947, me fez lembrar do famoso físico Albert Einstein vindo para o Brasil em 1919. Você já deve ter ouvido a história da expedição britânica com pesquisadores de várias nacionalidades, que passou por alguns países da América Latina, mas que também passou por Sobral, no Ceará, com o objetivo de observar um eclipse solar. E não só observar, né, mas também fazer uma forma de experimento para comprovar a teoria da relatividade geral proposta por Einstein em 1915. Como descreve o físico Stephen Hawking em seu livro Breve Resposta para Grandes Questões, abre aspas, em seu artigo de 1915, Einstein mostrou que os efeitos da gravidade podiam ser descritos com o pressuposto de que o espaço-tempo era dobrado ou distorcido pela matéria e energia neles contidas. Fecha aspas. Sendo assim, é possível ver essa deformação do espaço-tempo quando a gente tem uma massa solar, por exemplo, ou seja, um corpo muito massivo que acaba curvando ondas de rádio ou ligeiramente curva a luz. No documentário Como Acontecem os Eclipses, a cientista brasileira Stella Echatani Silva explica que em Sobral, os pesquisadores junto ao Einstein, eles queriam observar esse desvio das luzes, né, da luz vinda de outras estrelas, desvio esse causado pelo campo gravitacional do Sol. Assim, a partir dessa observação feita aqui no Brasil, foi possível o Albert Einstein comprovar a teoria da relatividade geral. Mas como isso foi possível? A física e doutoranda em astrofísica Roberta Duarte explicou em seu perfil no Twitter que daqui do nosso ponto de vista, como observadores na Terra, fizeram fotografias de estrelas aparentemente próximas do Sol no momento que fosse ocorrer o eclipse. Aí depois eles fotografaram quando o eclipse já estava em outro ponto do céu. Com isso eles tinham materiais para comparar e identificar caso houvesse um desvio muito grande na posição das estrelas. Se sim, então é porque a massa do Sol distorce o espaço-tempo e, sendo assim, distorce a trajetória da luz. Através da história, diversos eclipses solares foram registrados e ganharam destaque quando a gente estuda o passado devido, né, não só ao misticismo e superstições, mas muitas vezes atrelada a outros eventos. E temos que ter muito cuidado quando a gente fala de povos antigos que viam eclipses ou qualquer outro tipo de evento astronômico, pois a gente não está só falando apenas da época, né? Seja no presente ou no passado, há culturas e religiosidades que a gente precisa respeitar e entender que a natureza também é vista de outra forma, como, por exemplo, ser vista como divindade. A passagem do tempo ela pode ser registrada de inúmeras maneiras. É só você comparar o calendário chinês com o seu. Que horas são aí onde você mora? E que horas são lá na Grécia? A resposta da diferença é fusos horários, mas a gente não vai falar disso hoje. A ideia é que a gente perceber que eclipses, sejam solares ou anulares, foram observados ou há relatos mesmo, que por vezes controversos, e desde a época de construções pré-colombianas, a crucificação de Cristo, bem como tribos indígenas, a Stonehenge, entre outras coisas. O tempo é uma organização que se baseia primariamente no movimento dos corpos celestes, Terra, Lua e Sol. Inclusive, um episódio sobre calendário seria bem interessante. Como o incrível astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão conta em seu livro, O Livro de Ouro do Universo, eu vou me permitir recitar a sua fala, modificando aqui para contexto, tá? Abre aspas. Todas as festas, manifestações e regozijos do povo para comemorar um evento de origem histórica e ou mística, além de estarem associados a uma origem religiosa, exprimem também o ritmo das estações, sobre a conotação da morte e da ressurreição de um deus, a natureza. Com efeito, todas as festas profanas, consideradas profanas mais tarde devido ao advento do cristianismo, e que foram adotadas pelo cristianismo posteriormente, mesmo que modificadas, buscavam nas estações do ano suas representações. Outono, a dias melancólicos e tristes, com folhas caídas, ao culto aos mortos. No início de novembro, e no momento que a natureza desperta na primavera, depois de longo dormitar invernal, ao culto à ressurreição. Fecha aspas. Quando a gente registra observações, principalmente na astronomia, que é o nosso caso, além da gente gerar dados, a gente guarda um pedaço da história, como os desenhos da observação de um eclipse solar de 1595, feito pycho astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, em seu caderno. Ou como os babilônios, muito antes da Mesopotâmia, quando eles observavam os astros e criavam profecias, mas também foram os primeiros astrônomos a criar uma tabela de fases da Lua. Dessas profecias, assim como os chineses, fenômenos nos céus indicavam bons e maus presságios, como os cometas, que traziam más notícias, ou eclipses, que podiam, para certos povos, significar a coração de um rei ou morte do seu primogênito. Tudo isso era registrado e serve não só para a gente aprender com o passado, mas para enriquecer o nosso conhecimento atual. Eu estava decepcionado com o sol daqui da cidade nublado no dia 14 de outubro e eu decidi fazer o tradicional experimento do Pinhole com os seguidores da Missões do Planeta que tentei incentivar a galera lá no Twitter a fazer. E para me animar, já que eu não podia ver ou participar do experimento, eu fui assistir a live do Observatório Nacional e eu me surpreendi com as melhores transmissões do eclipse solar, danças regionais tradicionais, uma grande festa pelo país para ver esse eclipse, e também eu me deparei com o incrível Ricardo Gano como uma das pessoas na transmissão. Claro que na hora eu tive a ideia de convidar ele aqui para o podcast para conversar comigo e nos contar como foi essa experiência de viajar para ver o eclipse. Então, bora falar com o Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo e muito obrigada por participar da Missão do Planeta mais uma vez. Você já é de casa, sempre que eu tenho a oportunidade de te chamar, eu te chamo, mas se apresenta para o pessoal que está te ouvindo pela primeira vez.
Oi, Júlia. Obrigado pelo convite. Pode me chamar mais, tá? E sempre bom conversar contigo com a galera do Missão Exoplaneta. Pra quem não lembra da minha voz, essa foi uma referência de velho. Aqui quem tá falando é o Ricardo Gando. Sou astrofísico no Observatório Nacional no Rio de Janeiro e estudo aglomerados de galáxias, além de falar sobre ciência aos quatro ventos.
E, Ricardo, você pode falar um pouquinho pra gente? Para quem também não conhece, né, o que é o Observatório Nacional e qual é a sua importância?
O Observatório Nacional, ou ON para os íntimos, é um instituto com quase 200 anos de idade no Rio de Janeiro. E talvez o feito mais famoso da história do ON seja a expedição de astrônomos para Sobral, no Ceará, em 1919, quando foi observado o eclipse solar que ajudou a comprovar a teoria da relatividade geral do Albert Einstein. O Einstein, que é famoso não só pela teoria que explica buracos negros, ondas gravitacionais, mas também pela sua foto, né, com o cabelo todo arrepiado e a língua para fora. O Observatório Nacional também esquadrinhou o Brasil para definir a localização de Brasília. Também é quem produz a hora real oficial de Brasília, usando relógios atômicos, além de participar de grandes projetos, tanto na área de astronomia, astrofísica, quanto geofísica. Mas voltando ao eclipse de Sobral, a gente meio que reviveu esse evento no dia 14 de outubro desse ano, pois eu e outros astrônomos e astrônomas viajamos rumo ao norte e nordeste do país para observar o eclipse solar anular. É claro que a nossa expedição, entre aspas, né, nem se compara com a de 1919. Os instrumentos hoje em dia são muito mais compactos que os de antigamente. Em 1919, eles usaram lunetas com vários metros de comprimento. Imagina carregar isso para lá e para cá. O Outra coisa, claro, é que os meios de transporte são muito mais rápidos e confortáveis hoje em dia, né? Se bem que, para chegar no alto lá do Monte do Galo, né, lá em Carnaúba dos Dantas, onde eu observei o eclipse dia 14, passei por uma pequena aventura. Mas aí a gente daqui a pouco fala disso.
Eu senti um breve gostinho de como foi observar o eclipse através da maravilhosa live do Observatório Nacional, mas você tava lá. Então conta pra gente, como foi? Você passou por muito perrengue? Você observou e registrou? E a viagem? Conta tudo e não esconda-me nada.
Essa live foi muito maravilhosa. E não tem como dizer outra coisa da live da firma, não é mesmo?
Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite.
É sempre bom lembrar que o máximo do eclipse, em todo o seu esplendor, né, dura apenas alguns minutos em cada local. Mas milhões de pessoas conseguiram testemunhar o eclipse ao longo de horas e horas, porque a gente tinha observadores espalhados de oeste a leste do Brasil. Então, assim, esse pessoal conseguia observar enquanto a sombra da Lua passeava Brasil afora. Agora, aquela história, né? Quem vê close não vê corre.
É verdade.
A organização dessa live levou muitos e muitos meses. Na real, teve astrônomo que já estava há anos comprando instrumentos, testando. Do ponto de vista do Observatório Nacional, teve a busca por novos parceiros. Ao longo da linha da anularidade, né, que é onde passa o anel de fogo na superfície da Terra, essa tal da anularidade passou por nossos parceiros no Amazonas, Pará, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Teve parceiro sendo convocado poucas semanas antes do evento e, para tudo correr lindamente como no dia, tiveram que passar por um treinamento para transmissão. O Marcelo Domingues, do Clube de Astronomia de Brasília, que estava comigo lá na hora do eclipse, ele foi chave para isso. Os parceiros que já participavam das lives do Observatório Nacional, né, aquelas do Céu em Sua Casa, que a gente fez com muito sucesso ao longo da pandemia, vários deles ficam localizados em regiões mais ao sul do eclipse. E eles tiveram que viajar até as localidades, né? Por exemplo, teve quem saiu de Minas e São Paulo para o Piauí. Eu, por exemplo, fiz minha base em João Pessoa, na Paraíba, né? Saí do Rio de Janeiro de avião, fui para João Pessoa. E de João Pessoa para Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, foram 4 horas de viagem, mais ou menos. Chegando lá, observar, transmitir e depois mais 4 horas de viagem de volta para a base.
Caralho, o maluco é brabo.
Ufa! Mais ainda, lá em Carnaúba, o lugar escolhido para o evento foi o Monte do Galo, com 100 metros de altura e onde só se pode subir a pé, né? Felizmente, eu consegui uma carona na garupa de um motoqueiro, né, o Andrei, para chegar até a tempo de montar o meu laptop para transmissão. Grande abraço aí para o Andrei, grande piloto.
Bateu uma salva de palma aqui para o profissional.
E como eu já mencionei, junto comigo estava o Marcelo Domingues, do Clube de Astronomia de Brasília, que levou com ele telescópios, câmeras e uma grande mala. Essa foi outra que também conseguiu carona de moto até o topo. Bom, vamos lá. Tá todo mundo posicionado, equipamentos montados. Chegou a hora de falar delas, as grandes inimigas da observação astronômica, as nuvens.
Oh, no, she didn't.
Uma das grandes expectativas para o dia era o clima na hora do eclipse, claro, né? Na região amazônica, no litoral, costuma ter uma alta probabilidade de cobertura de nuvens. Mas na hora H, como sempre, tudo se inverteu. No seco Piauí, onde a previsão era de estiagem, chegou a chover. O pessoal perdeu a anularidade. E quem estava no Amazonas, Pará, litoral do Rio Grande do Norte, conseguiu ver e transmitir lindamente o espetáculo. Sem dúvida, essa live do eclipse solar, Júlia, entrou para a história do AN. Mais de 2 milhões de pessoas testemunharam esse evento incrível. Além disso, nossos parceiros transmitiram para a live do site Time and Date para mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. O Time and Date, além de fornecer uma série de ferramentas online para você marcar aquela telecom com um colaborador em outro fuso horário, planejar eclipses, os próximos eclipses, né? Também costuma transmitir eclipses para o mundo. A base deles fica na Noruega, mas eles sempre entram em contato com os parceiros nos locais onde vai ocorrer o fenômeno. O Observatório Nacional sempre costuma retransmitir as lives do Time and Date, em especial, claro, quando não acontece no Brasil. Agora, dessa vez, foi a vez do Time and Date retransmitir o Observatório Nacional. Isso foi muito legal, um negócio incrível. Inclusive, tive a grande honra de gastar o meu inglês, né? Look at him!
Nice!
E falar na live do Time and Date como representante brasileiro do Eclipse. Para isso foi fundamental o apoio da Prefeitura de Carnaúba dos Dantas, né, que forneceu internet a cabo lá no topo do Monte do Galo, que funcionou maravilhosamente bem, né? Além da alegria contagiante da galera que estava junto da gente no topo do monte, que animou muito a live, né? Como você falou lá no Twitter, e não me peça para falar X, né? No meio da live distribuíram sacolé, né? Chup-chup, geladinho, como é que você quiser aí, né? Tava rolando música, dancinha e tudo mais, né? Foi muito, muito, muito legal.
E eu ouvi um papo na live que o próximo eclipse solar vai ser visto no Rio de Janeiro e com o Observatório Nacional completando 200 anos. É real oficial isso aí?
Pois é, é real oficial. O próximo eclipse solar anular nacional é em 6 de fevereiro de 2027, o mesmo ano que o Observatório completa 200 anos. Agora, esse é um presente que vai chegar de raspão, né? Porque a sombra vai passar, de fato, lá na ponta do Brasil, no Chuí, mas aqui no Rio de Janeiro ele vai resvalar em Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios, né? Vai passar um pouco mais ao longo da costa. A gente precisaria pegar um barco para ver o anel de fogo total, né? Quem sabe a Marinha do Brasil não nos ajuda, ou algum cruzeiro, né? Atenção, Xuxa, fica aí a dica.
Você foi escolhido, Ricardo?
Seja como for na cidade do Rio, onde fica o observatório, a Lua deve cobrir cerca de 84% do Sol, então já vai ser um grande espetáculo.
Uma dúvida que eu levantei entre os comentários lá no Twitter, ou Vulgo X, é quando ocorre esses eclipses, né, como esse, permanece como parte de um estudo astronômico, né? Ou seja, sempre tem algo a mais para descobrir ou é tão comum que a gente já sabe tudo?
Eu acho que o principal dos eclipses solares, principalmente hoje em dia, é encantar a galera, né? A gente tem satélites monitorando o Sol usando coronógrafos, que são espécies de tampas na ótica do telescópio que cobrem o Sol, deixando sua corona à vista, né? O que funciona como uma espécie de eclipse artificial. E o legal é que, durante os eclipses, né, você consegue comparar essas observações com um coronógrafo. Então, rola ainda muita ciência durante eclipse. Do ponto de vista do nosso planeta, por exemplo, também tem muito interesse em entender como a ionosfera, né, que faz parte da nossa atmosfera, reage na hora de eclipses, para entender melhor o clima espacial. Parece brincadeira, mas entender clima espacial, né, é algo fundamental para a civilização moderna. Se uma chuva pode estragar o seu piquenique ou seu dia na praia, uma ejeção de massa coronal vinda do Sol, vindo em direção à Terra, pode causar grandes apagões em satélites, em redes de energia, isso seria um desastre.
Bom, acho que é isso, né, Ricardo? Muito obrigada por voltar aqui para o podcast e compartilhar com a gente as suas experiências. E fica à vontade para dar seus recados finais e onde as pessoas podem te encontrar pelas redes.
Valeu, Júlia. Muito bom participar de um dos grandes podcasts brasileiros de astronomia. Galera que quiser acompanhar o nosso trabalho pode me seguir nas redes. O nick é sempre The Space Link, tudo junto, ou me procurar no Google. Também vale muito a pena seguir os perfis do Observatório Nacional e do MCTI no Insta, YouTube, claro, no Twitter. E queria deixar também aqui um agradecimento especial para a galera que nos recebeu em Carnaúba dos Dantas. Não vou nomear para não correr risco de deixar ninguém de fora, mas é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.
Lembra que eu falei que eu deixei rolando um fio ensinando a fazer um experimento? Então, o resultado foi incrível. A técnica de pinhole, como chamamos, vem da palavra em inglês pinhole, né? É algo como furos de alfinete. É uma técnica muito antiga, antes mesmo de surgir de fato a fotografia. Funciona assim, a gente consegue capturar uma imagem, né, que surge como resultado da passagem de luz por um pequeno buraquinho, sendo reproduzido algum material sensível à luz como papel do lado oposto do orifício. No caso do experimento que a gente fez para observar o eclipse solar anular, sem olhar diretamente para o Sol, empregamos a mesma lógica, mas utilizando uma peneira, escorredor de macarrão, nossos dedos das duas mãos cruzados, para meio que formar uma gradezinha, um pequeno furo numa folha de papel, ou sabe-se lá mais o que dá na sua mente. O objetivo é deixar a luz do Sol passar através desses orifícios. A princípio, num dia ensolarado, se você colocar um escorredor de macarrão próximo ao chão, ali a uns 30 ou 60 centímetros de distância, e deixar a luz do Sol passar por esses buraquinhos, nada de inovador, você vai ver. Mas se você fizer a mesma coisa durante um eclipse solar, seja anular ou até mesmo parcial, ou até o total, você vai ver sendo reproduzido no chão ou na parede o eclipse ao vivo. Bom, como é que isso acontece, né? Bom, se a Lua está passando em frente ao Sol, logo ela está tapando parte da estrela e, consequentemente, você vai ver a sombra do eclipse sendo projetada. E diversas pessoas participaram do experimento proposto pela Missão do Planeta e me mandaram seus registros de vários lugares do país. Se você segue a gente no Instagram, no @missão_exoplaneta, ou no Twitter em @missão_exo, você já deve ter visto o resultado, que ficou super legal. A Paula PGS fez vários registros incríveis do eclipse, inclusive tem um vídeo muito legal que ela me mandou. Sério, são um dos meus preferidos porque ela fez no meio de uma galera que estava nas ruas observando também. Dentre os seus registros está a técnica de birrolho sendo utilizada numa folha de papel com um furo e a sombra do eclipse sendo projetada na camiseta, né, na camisa ali cinza, meio branca, de um homem que está de costas. E ficou muito legal. Outra foto que ela me enviou foi próximo ao local onde as folhagens das árvores estavam reproduzindo o momento parcial do eclipse na parede. Isso ocorreu porque as frestas, né, que existem entre as folhagens sobrepostas, elas formam pequenas passagens de luz, ou seja, um projetor perfeito. O Ricardo Castro também não ficou de fora e utilizou um escorredor ou algum outro utensílio de cozinha ali com furos que formam meio que uma figura como uma flor, sabe? Mas o mais legal disso é que a luz, né, sobrou dali a luz da parcialidade do sol, passou por esses furinhos e o resultado foi super artístico. Falando em artístico, o @teical lá no Twitter, ele projetou eclipse solar numa parede com chão, ou parede ou chão, né, com vários relevos, então ficou muito bonito. Já o Bruno Queiroz teve uma projeção bem realista. Ele aperfeiçoou a técnica para observação e, segundo ele, usou um espelho, né, com papel e um furo no meio. O resultado foi o momento do eclipse em que a lua estava tomando boa parte do sol e a reprodução do papel parece uma fotografia. O biólogo César Favacho participou do experimento também, utilizando um pedaço de papelão com um furinho com a projeção na parede, e o resultado também foi super legal, ele fez um videozinho. E para fechar, a paleontóloga Aline Guilardi fez experimento e registrou o momento anular do eclipse às 4h44, através de um escorredor de macarrão lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O resultado são vários pontinhos escuros no meio, onde ela compara com a foto real do eclipse. E chegamos aos recados finais e eu quero parabenizar todo mundo que participou do experimento. Os registros ficaram super legais, muito bacana, fiquei muito feliz com a participação de vocês, além de saber que vocês se divertiram também. E eu vou pensar em outros experimentos legais pra gente fazer, beleza? Agradecer também aos apoiadores espaciais da Missões do Planeta, que praticamente financiam o podcast, assim como todo o projeto. Então, muito obrigada ao Eliana Imora, Marcos Oliveira, João Nizer, Natália Palivanas, Masashi Noe, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telécio, Tânia Domenici, Patrick Luan, Mariela Patti, Fernanda Amarante e Ivan Louro. Se por um acaso você quiser apoiar a Missões do Planeta e concorrer a sorteios, desbloquear metas e apoiar mesmo o projeto, é só acessar apoia.se/missõesdoplaneta e prontinho. Também quero agradecer ao Ricardo Gano, claro, por ter participado aqui do podcast, ter contribuído trazendo seus relatos, a sua voz encantadora de narrador de filmes, seu bom humor e, bom, você já é de casa, Ricardo. Muito obrigado e fique à vontade para botar quantas vezes você quiser. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, dicas e feedbacks, eu tô por aí no Twitter. Em @JuliaBrasolin ou em @missão_exo. Erratas, claro, entram no próximo episódio e todas as referências citadas, assim como os links dos vídeos, vão estar aqui na descrição. Beijos na testa e até mais!